Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. E essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue com a nossa programação, as informações sobre a CPI da Covid e também as comissões em andamento agora na Câmara, os deputados, no Jornal da Manhã, segunda edição, e nos flashes no Morning Show. E todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã. Amanhã, Adriana, até lá.
É isso aí, Thiago Berraich, valeu por hoje, até amanhã às 6 da manhã. Obrigada pela companhia, você que nos acompanha, valeu pelo carinho. Boa terça-feira pra gente, até amanhã.
Até amanhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa. E UniaSelv, graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Loja 100 pra quem pensa, loja 100 pra quem sabe, para quem planeja, loja 100 pra quem faz, para quem espera,
Bom dia para você, minha excelência, seja muito bem-vindo. Começou aqui na programação da Jovem Pan, a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, com essa turma aqui que você conhece muito bem. Tudo bem? Tudo certo? Pedi licença para entrar no seu rádio agora, para entrar no seu carro, para entrar na sua casa, porque a gente tem muita coisa para conversar no Morning desta terça-feira, muita coisa mesmo. E eu queria fazer uma avaliação aqui com vocês. Eu gosto muito do Augusto Nunes. E para mim, o que ele fala, por muitas vezes, é o que acontece mesmo. E existe uma frase do Augusto que se encaixa em quase todos os assuntos que a gente fala aqui no Morning.
Qual?
Tem que investigar.
Como é que é, Adrilinho?
Tem que investigar.
Tem que investigar. Esse negócio da facada do Bolsonaro, isso aí tá
tem
muito
que absurdo.
O Frota fala. Tem razão.
Que absurdo.
A tem Joyce que dar uma investigada.
Tem que.
Tem.
Ou não?
Tem. Realmente.
O que vocês acham?
CPI da facada?
Eu acho. Uma CPI sempre é bem-vinda no Brasil. Porque, primeiro, faz com que os senadores tenham que trabalhar. Os deputados.
Comparecer.
Testemunhas dessa CPI.
Joyce?
Sei, mas...
Joyce Rasso.
Adélio.
Adélio.
E Bolsonaro.
Eu acho que sempre gente. Vai bem uma CPI para também.
Olha, não sei se é uma CPI, mas né? A gente vai trazer aí um pouquinho dessa história desse documentário. Eu adoro uma teoria da conspiração. Aí eu não tô falando de realidade, tô falando até de ficção. Eu gosto de teorias da conspiração. E eu tava assistindo para contar um pouquinho aqui para vocês, eu fiquei um pouco impactada, porque tem umas imagens ali que eu nunca tinha notado. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui, viu, Paulo?
Paulinha, deixa eu só pedir um favor. Estopinha, para quem nos acompanha por imagens aqui, eu vou mostrar, eu preciso mostrar isso, porque isso é um negócio que chama a atenção absurdamente. Para quem está no rádio, vai ouvir justamente a minha...
Descrição.
A minha descrição, que é? Né? Olha, desse sapato da Paulinha.
Uma sandália, pantufa, o que, que seria?
Esse sapato é assim, gente. Ontem teve o Met Gala, não sei se vocês sabem.
Sim,
eu vi.
Um grande show de moda, um negócio beneficente que acontece em Nova York. O Eliseu Caetano vai contar pra gente tudo aqui. Rihanna tava lá. Bom, ninguém me convidou, eu não tenho dinheiro suficiente pra ir. Eu resolvi usar alguma coisa chamativa pra trazer um pouquinho desse glamour. glamour aqui pro Morning entendi. Show. Mas os seguidores da Zoe não gostaram. Disseram que é muito brega. Cafona, muito brega.
Entendi.
Não sei por que eles têm alguma coisa comigo.
Paula, será que é primeiro porque você é vista como comunista? E segundo, você é... Enfim, isso talvez não seja um pouco conservador.
Não é muito
seja
conservador.
Um pouco mais
rosinha
progressista.
Comunista. Ué, mas meninas não vestem rosa?
Eu tô de rosa hoje.
Essa é uma boa pergunta.
Eu tô de rosa.
Pergunta. Então é você quem tá conflituoso aí com os valores conservadores.
Isso, eu sou um homem trans.
Entendi. Nossa senhora.
O Paulinha, e
mais
aí...
ou menos,
Adriana? É, não,
mais
é, não. Mais ou menos. Mas tudo bem. Não, não vamos, vamos lá. Entrar. É, não vamos, é, Júlio.
Começando.
Ele é muito
mas eu entendo isso, porque o Morning é um programa formado por integrantes de direita.
Sim.
Não, é majoritariamente de direita.
Sim. Eu sou centro-direita.
A Paulinha é, não, a Paulinha
bem,
não temos, é de direita,
nós
né,
nós temos alguns mais não, extremos gente. À direita,
eu
outros mais
MC,
centro-direita, mas
por favor, nomeia.
Você é o quê? Não,
segundo
você nomeia. Não. Quem é que é extremo?
Você é o quê, produtor?
Centro-direita.
O Joel falou que é centro-direita também, que não é esquerdista. A Paulinha, o Paulo. Sou eu e o Adriles que temos bem definido que somos.
Não, o Adriles é de centro,
Joel. Centro, Zoe, centro, o Adriles centro, é de centro.
Isso.
Ah, sim, tá bom.
Adriles e Zoe, sexualmente extrema direita. Joel, Vini, Paulinha e Paulo, centro-direita.
Centro-direita.
Direita limpinha, centro, Zoe direita. Não.
Direita sujinha.
Eu o encaixaria Vini, você e a Paula como centro-esquerda.
Centro-esquerda.
E o Joel Pinheiro da Fonseca, ele já se intitulou centro-direita, mas eu não acho. Acho que o Joel Pinheiro
centro-esquerda.
É centro.
Centro. Ah, centro. Eu aceito a definição centro também. Eu aceito.
Não. Não. Olha, é uma loucura. E a gente falou de tudo isso e ainda não lançou nossa
Paulinha
hashtag. O Adriles quer falar mais um pouco. Hashtag quero no BBB. Porque, né? Disseram que Tadeu Schmidt estava confirmado. Parece que a história não é bem assim. Tem gente que quer Marcos Mion, tem gente que tem outras ideias.
André Marques.
Né? Você senhora. Pode marcar aqui, inclusive, dentro da nossa tag, hashtag quero no BBB. Escolhe um apresentador e, quem sabe, já faz um BBB Celebridades. Quem que você botaria lá dentro, né, Vini? Que eu acho que está chegando a hora do BBB também ir para esse lugar, né? Que já tem os influenciadores, mas de levar uma Juliana Paz lá pra dentro.
Seria maravilhoso.
Né?
Sim.
Uma pessoa assim, essas pessoas bem famosas mesmo do Projaquistão poderiam estar no BBB, não sei. Participe, hashtag quero no BBB.
Como apresentador?
Vini.
Pois é.
Não, como integrante.
Integrante, integrante.
Como integrante. A gente vai discutir integrante. Ainda hoje, turma. Vini, que mais de assuntos que a gente vai ter no Morning desta terça-feira?
Olha, Paulo, ainda temos aí alguns rescaldos, né, das manifestações do último final de semana. Tem a manifestação aí do presidente Jair Bolsonaro. O que, que ele achou sobre esses protestos contra o governo dele. Vamos falar também sobre o Aras, que pediu suspensão daquela MP voltada às redes sociais. Vamos falar de uma treta maravilhosa, Paulo Matias, entre Neymar e Patrícia Pilar. É isso mesmo, Neymar e Patrícia Pilar discutiram na internet sobre futebol. A gente vai trazer esse destaque aqui hoje. Enfim, tem muito mais notícias no Morning Show.
Muito bem. Zoe Martinez, eu fiquei muito feliz quando eu vi um tênis novo. Então, você conseguiu aí trocar de roupa, conseguiu adquirir uma roupa nova. Isso é muito legal. Mostra que o capitalismo dá certo.
As maravilhas do capitalismo,
esse
né,
esse tênis era para ser 39, é 40, tá grande.
Mas se quiser, eu te empresto, eu posso 40.
Não, mas sábado eu já vou para minha casa. Casinha em Brasília, pegar as minhas roupas lá. E
mas volta, roupa, né?
Vai mudar de trouxa.
Vai depender se vocês querem a minha presença.
Ah, peraí. Zoe, você vai invadir, o Congresso? O STF?
Não. Ela tem portas abertas em qualquer lugar. Ainda mais lá.
Joãozinho, você tá bem animado pra hoje?
Eu tô animadíssimo. Eu tive, desde as 7 da manhã, eu tava no Jornal da Manhã.
Então, eu vi no seu Instagram agora uma foto que, na realidade, eu não queria ter visto, que é você de terno até a barriga e de short embaixo
e descalço.
Faz assim o jornal.
Paulo, não é só a minha realidade, eu tô expondo uma realidade brasileira, que é a realidade de muitos. É da cintura pra cima, formalidade. Da cintura pra baixo, eu nem te conto.
Sabe quem faz isso?
Mas isso é uma realidade
Rodrigo Constantino.
Ele faz isso também?
Ah, também?
Todo dia. Todo dia. Só eu vejo, né? Porque antes do treino...
Como é que você vê a parte de baixo?
Ah, tá. Ele levanta, né?
Às vezes
levanta.
Enfim, a gente tem a
visão. Quando eu mando os meus WhatsApps, meus vídeos de poema para o WhatsApp do grupo, geralmente eu tô vestido em cima e nu por baixo. Bom que vocês podem... Nossa.
No empelo mesmo. Você senta direto no sofá, no empelo mesmo.
Gente, cada informação...
Ou no sofá ou no banheiro.
Eu já
sei. Camisa.
Se eu me sentar na casa do Adriles, eu já tô avisada que não é para sentar no sofá.
Por que ele citou isso?
Eu acho que não precisava disso.
É, agora eu já achava meio estranho esses vídeos. Agora, então,
eu tava meio assustada. Eu nunca apresentei o jornal nu em pelo. Diga isso.
Meu Deus, ainda bem, né?
Gente, vamos começar esse programa. Pelo Olha só, amor de o Deus. Presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar ontem as manifestações contra o governo no último dia 12. Vamos conferir, então, a reportagem do nosso Antônio Maldonado sobre o assunto.
Nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, os manifestantes que foram às ruas nesse último domingo para protestar contra o governo federal são dignos de dó. Os atos deste final de semana foram convocados por movimentos que defendem a chamada terceira via para as eleições do ano que vem. Ou seja, por pessoas que não querem nem o ex-presidente Lula de volta ao Palácio do Planalto e nem a reeleição de Bolsonaro. A questão, porém, é que de fato a adesão aos protestos foi muito abaixo do que os organizadores esperavam. Na avaliação do presidente da República, isso mostra como movimentos como o MBL e o Vem Pra Rua perderam a noção da realidade.
Essa minoria aqui é contra, como se fora ruas ontem, são dignos de dó. De
fora? Tá tão vazio.
O que,
conjunto vazio de povo.
O que eles pregam, o que eles falam, né? O que um cara falou em São Paulo da minha esposa, é inacreditável. Tá? Eu não repassei esse vídeo, mas deve estar rodando por aí. É sinal que não tem razão perder a noção da realidade e vai para questões pessoais da família da gente. Não vão me tirar daqui com isso, mas de jeito nenhum.
Na conversa que teve com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira, Bolsonaro voltou a pedir compreensão em relação ao recuo da semana passada. O presidente não citou a carta onde estende a bandeira branca ao Supremo Tribunal Federal e que repercutiu negativamente entre parte da base de apoio dele, mas fez questão de alertar para os riscos de uma ruptura institucional.
Se o Brasil que tiver um caos, uma convulsão social, não vai ser diferente da Venezuela, de Angola e que está acontecendo em outros países também. Então, é se preocupar, se informar, ver aquele provérbio, né? Por falta de conhecimento, meu corpo pereceu. Tem que ter conhecimento para você vencer os obstáculos e sair lá na frente.
Bolsonaro também voltou a justificar nesta segunda-feira o alto preço dos alimentos e dos combustíveis aqui no Brasil. Segundo ele, a inflação é um fenômeno mundial e um reflexo justamente das restrições impostas pela pandemia. De Brasília, Antônio Maldonado.
Tá aí a reportagem do nosso Antônio Maldonado, diretamente de Brasília, e a gente tava ouvindo a Zoe fazer uma boa comparação aqui, né?
Pois é, né? Vini. Uma crítica, né?
É, uma crítica.
É que a Zoe fica além dos haters, já falei pra ela não fazer isso, pra ela tá fazer aquilo que ela pensa, pra ela não ler haters.
Você vai entendendo o seguinte.
Mas essa...
Esse me atingiu, esse eu acho comentário que
foi
me atingiu.
Um pouco ofensivo mesmo.
Foi o mais forte.
Foi pesado, nem pesado. Vamos citar aqui, porque, né?
Não, vamos. Cita, o que, cita, que ele falou? Cita, o que ele falou, Zoe?
Que eu entendo de política igual o Adriles entende de mulher.
Sou Martinez. Você Martinez. Está no centro do meu bom gosto.
Maravilhoso.
Você não entende de mulher, então eventualmente eu entendo de política, porque você está no centro do
meu rapaz!
É isso,
gente. Você está no centro capital do meu bom gosto em relação a
Deus.
Eu acho que entende de mulher.
Querem que eu saia?
Não.
Querem
não, sentar não, do lado que ele,
o que ele eu tentou outro falar lado. Que o Adriles não entende de mulher. O Adriles não sabe chegar numa mulher, não sabe dar uma cantada. É
eu não sei dar uma cantada numa
não fui
mulher.
Eu que disse. Foi
Adriles, prova que ela tá errada. Prova que ela tá errada aqui agora. Prova que ela tá errada aqui.
É a mais perfeita concepção da conjuntura da alma da estética feminina, Zoe. Você atravessa todos os conceitos de beleza, é a própria beleza personificada. Você vai dizer que eu não sei cantar.
Mas precisa engordar, né?
Precisa engordar. Tá abaixo do peso.
Claro, faz parte.
O Paulo...
Tô brincando, brincadeira.
Eu tô um pouco...
Chocada.
É. Hoje tá...
Não, hoje...
Uma loucura aí.
Isso aqui.
Hoje tá baixo. Tá baixo.
Fogo que... Nossa
senhora, Paulinha. Tá caminhando, pessoal.
Situação crítica. Ô, meu produtor, depois dessa nossa conversa, qual que é a pauta?
O Bolsonaro disse que as manifestações do último dia 12 são dignas de dó.
Muito bem. Agora sim, agora eu quero entrar nos comentários políticos mesmo. Vou começar com você, Joel Pinheiro da Fonseca.
Yes.
Essas manifestações foram dignas de dó? O presidente da República está certo em falar isso?
É natural que o presidente da República se sinta muito aliviado, porque as manifestações foram pequenas mesmo. Então, se tinha alguma expectativa de impeachment, uma manifestação dessas, por enquanto, pelo menos esvazia completamente qualquer expectativa. É natural que ele queira sentar e rir um pouco em cima. Agora, Vai crente, Bolsonaro. Vai crente que sim, sua popularidade está como nunca antes esteve. A população te ama. É o povo brasileiro em peso que quer te aclamar e te louvar. Assim como você viu nas passeatas a seu favor ali no 7 de setembro. Vai crente que sim, a opinião brasileira está toda com você. Só cuidado. Quando a pessoa ela fica muito segura disso, às vezes vem um tropeço logo na frente.
Olha. Quando é que vai sair pesquisa, hein?
Olha a ave agorenta,
você...
sabe?
Quando você confia em pesquisa, sei, depois dessa manifestação
de anteontem? As pesquisas todas mentem, né, Zoe? É isso mesmo, Zoe. Todas as pesquisas mentem. O Ibope, nada é verdade.
Falaram que 75% estava com o bolso com o Lula.
Está tudo ótimo, está tudo perfeito na aprovação do Bolsonaro.
Isso é outra coisa, mas que ela
vai mudar a pauta. Peraí. Vou contar um negócio para vocês.
Está tudo perfeito.
Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, aí o cara manda... Por que que no Morning vocês só mostram pesquisas que o presidente da República está em segundo lugar? Aí eu mandei pra ele assim, falei,
qual é a primeira?
Por favor, manda uma pesquisa pra mim. Pesquisa que o presidente tá em primeiro. Não é enquete de Twitter.
Pelo amor de Deus,
não
né,
é
gente?
O... Não, não. Eu tô falando de pesquisa registrada no TSE. É bonitinho. Aqui a gente exibe o que tiver, meu amigo. É. Mas eu quero uma pesquisa que apresente.
Do Datafolha, da XP Investimentos.
Por exemplo,
várias. Tem várias.
Paraná
Pesquisas.
Pô, pesquisa da XP, que representa o mercado.
É, feita comunista agora?
IBESP. Isso aí não dá pra acreditar.
Olha, eu prefiro acreditar nas pessoas que eu encontro na rua e tal, converso sem nem conhecer, sem ser do meu círculo de amigos, e pergunto sobre a política, sobre como eles estão vendo o cenário para ano que vem. Eu prefiro fazer a minha própria pesquisa do que acreditar nessas pesquisas aí, porque muitas a gente sabe que são, né, é muito dinheiro que rola por trás.
Paulo, é o seguinte, as pessoas que estavam nas ruas no dia 7 representam exatamente, eu acho, o tamanho que o Bolsonaro tem hoje em popularidade. Do último dia...
É gigantesco.
Hã?
É,
sim.
Não, foram, por exemplo, 125 mil na Paulista.
Não é verdade. Não,
é bastante gente.
Você acredita? Você acredita nisso?
Eu acredito nos dados oficiais.
Isso é dado da Polícia
Militar. Dados da Polícia Militar. Vem pedindo uma manifestação desde o Rio.
Mesma polícia que falou que tinha 100 mil pessoas na Paulista.
Contador de pessoas de manifestação, só um minutinho.
E do dia 7, já dá para dizer que o Bolsonaro... tem uma chance enorme de estar no segundo turno, certo?
Uma chance?
Não, enorme, uma chance enorme. Agora, do dia 12, não representa a força que a gente, a força de rejeição ao Bolsonaro, né? O que representa a derrota da terceira via, que a gente falou aqui ontem. Entendeu? Mas não mostra
a diferença?
O quanto que o Bolsonaro é rejeitado também.
Sabe qual é a diferença? O ato nas ruas, o protesto, ele mostra a capacidade de engajamento de alguém.
Isso.
Ele não necessariamente mostra a opinião de pessoas que, olha, não estou engajado com terceira via, isso, não estou pensando em impeachment, mas também não estou satisfeito com o presidente e posso votar em outro.
Mas, Joel, o ponto é o seguinte. A gente viu, por muitas vezes, uma cobertura midiática meio que negando o tamanho da manifestação.
Sempre.
Qual? Dia 7 de setembro.
Demonizando ou negando? As duas coisas.
Isso eu vi. São pesos e medidas que são diferentes.
É isso aí.
A manifestação do dia 7, não tem o que falar. Teve gente.
Muita.
Ponto. Teve
mas,
gente.
Mas, Paulo, que jornal
negar isso?
Mas eu gostaria de ver. Que jornal?
Você negar. Você
depende,
negar de alguma
mas que
forma.
Jornal?
Eu vou te dizer uma
nega
coisa.
Nega até as circunstâncias.
Por exemplo, Joel, deixa eu tentar explicar aquilo que eu estou querendo dizer. Hoje você colocar 125 mil pessoas na rua, que seja 125, se vocês quiserem falar que foi 200, 300, enfim, não interessa. É. Eu vou me pautar pelo dado da Polícia Militar. 125 mil
pessoas.
Muita
gente.
Gente,
não,
muita gente. É gente assim que há anos o Brasil não via saindo às ruas, desde a época do impeachment. Quando você pega, por exemplo, uma manchete dizendo o seguinte, olha, a manifestação foi 6% aquilo do que estava sendo planejado. Pô, meu, isso é uma manchete que não agrega em absolutamente nada, zero, e que não demonstra a realidade. A realidade é, teve gente. Você gosta do Bolsonaro, você não gosta do Bolsonaro, aí é outra história. Mas reconhecer que teve mobilização, porque a manchete que eu vi
posso levantar um ponto?
Aí, olha, foi 6% do esperado. Pô, que 6%?
Isso posso levantar um ponto?
É honesto, tem 125 mil pessoas na rua, gente.
Posso levantar um ponto, Paulo?
Tem, entendeu?
É relevante saber, na minha leitura da mídia que eu vi, dos jornais que eu vi cobrindo. Acho que um outro tweet, sim, foi problemático. Por exemplo, mostrar foto antes do ápice ou coisa assim. Agora, nas manchetes, na cobertura dos jornais que eu vi, achei uma cobertura bem completa. Deu uma ideia, assim, da dimensão real. Agora, trouxe também um dado, que é o que você falou aí. Na previsão do Bolsonaro, que ele falou em live na quinta-feira anterior, eram de 2 milhões de pessoas na Paulista. É relevante isso. Saber que, olha, ele soltou uma previsão que não aconteceu. Olha, eu também só acho relevante falar disso.
Drilis, o que você pensa sobre isso?
Vamos lá. Como é
que todas você contou? Eu acho que não teve a dimensão que estava sendo esperada pelo governo.
Turma, o Adriles não falou.
E o sentimento de decepção valeu também na de Brasília, por outros motivos.
Foi a maior da história de Brasília. Foi a maior da história de Brasília.
Brasília quase lotou pessoas.
O Zé Maria Trindade trouxe, Adriles. O Zé Maria Trindade aqui.
Olha as fotos.
Posso falar, Adriles? O Zé Maria Trindade.
Olha as fotos, Joel.
Não tô falando de número. O Zé Maria Trindade.
Tá falando sobre o efeito que as manifestações causaram.
O efeito foi.
Deixa eu terminar, Adriles. Tá bom, deixa eu terminar.
Como o Zé Maria. O Bolsonaro teve que escrever uma carta.
Joel, peraí. Você falou. Você falou.
Mas o cara me nega uma coisa que eu tô meio da frase, Paulo.
Vai lá.
Eu acho o seguinte, as manifestações da de 7 de setembro foram acachapantes e avassaladoras e gigantescas, não há como negar isso. Eu até acho que a imprensa dessa vez, Paulo, ela não negou o tamanho, ela foi pior. Ela demonizou as manifestações, o que é muito pior. Chamou milhões de pessoas nas ruas de antidemocráticas. Aí mostrava meia dúzia de pessoas num quarteirãozinho, falava pedindo vacina, pedindo democracia. Ou seja, é pior do que negar o tamanho. Eles negaram o efeito de um povo na rua e negaram a possibilidade do povo falar por si mesmo. Ou seja, a cara do William Bonner dizendo essas pessoas que sujaram a bandeira brasileira, o verde e amarelo, é a face de uma elite que rejeita o próprio povo. Isso sim é a face de uma elite asquerosa que tem repulsa pelo próprio povo, pelo próprio engajamento do povo, que seja uma pequena fatia de milhões de pessoas que estão a favor da liberdade, a favor da democracia, a favor, circunstancialmente, como eu já disse aqui, de Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro tem que tomar cuidado, ele faz isso até por cálculo político no seu discurso, de não confundir o fracasso das manifestações do dia 12 com a sua impopularidade, que também é grande e tem uma rejeição enorme. E essa rejeição é catapultada, em boa parte, por uma esquerda sedimentada no Luiz Inácio Lula da Silva. E ele não pode se fiar exatamente nessas manifestações de 7 de setembro, que é o primeiro esboço de impopularidade que ele tiver. O centrão fisiológico vai para onde a banda sopra. Você tem um establishment contra ele, um judiciário contra ele, uma mídia contra ele. E aí ele tem razão. A possibilidade que isso aqui vire uma Argentina, no caso, improvável, e eu acho que ainda é um pouco improvável, da eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, é muito grande. Porque o Lula foi solto pelo judiciário, o TSE proibiu qualquer tipo de auditagem de voto, as pesquisas, com toda certeza, incham a popularidade de Lula. Então, assim, parece um caminho colocado e ceifado para o óbvio. Entendeu? Quem está me escutando, tá entendendo o que eu tô querendo falar? Não vou dizer, senão o Antichand vem aqui e manda me prender. Porque eu sou futuro presidente do TSE. Okay, então, beleza. Ele tem que se fiar no povo, mas ele tem que perceber que existe uma espécie de democracia de gabinete envolta na mídia, envolta em setores políticos, no judiciário, que está lançando bases contra ele.
Joel, em seguida, o Vini e depois a Zoe. Vai lá.
O que alguns influenciadores bolsonaristas ficam até bravos, mas são forçados a reconhecer no fim das contas, é que o ato de 7 de setembro, que foram sim muito grandes, eles decepcionaram quanto aos efeitos.
Sim.
O que a gente viu na sequência do ato? A gente viu uma fala do Bolsonaro no próprio ato, que já foi bastante fraca, inclusive pela avaliação dos próprios seguidores mais aguerridos. Depois a gente viu golpistas tentando uma coisa a mais, sendo perseguidos e presos.
Que golpista?
Zé Trovão tá foragido. Ai, meu Deus. Tá sendo perseguido.
Cadê
o Bolsonaro? Sabe qual foi o ato do Bolsonaro depois da manifestação? A tal da carta de recuo. Essa foi o grande legado do 7 de setembro.
Quer dizer, ele saiu menor do dia 7.
Ele saiu menor. Ah,
ele saiu menor do dia 7.
Ele teve que escrever uma carta.
Porque dois dias depois ele teve que escrever uma carta recuando das suas intenções.
O que o Congresso falou? O que o Congresso falou depois da manifestação?
No dia 7. Peraí, só um minutinho.
Joel e Adriles. Peraí, que o Vini tá terminando.
No dia 7, ele chamou Alexandre de Moraes de canalha. No dia 9, de jurista e professor. Então, só que agora, usar candidatos do dia 12 caíram do céu para o Bolsonaro.
Uhum.
Caíram do céu, porque agora mostrou uma força dele também.
Foi uma oportunidade.
Olha que curioso. Peraí, Joel. Vamos organizar a coisa aqui, porque, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada um vai ter o seu tempo de fala. Não falem um em cima do outro, por favor. Zoe, em seguida, o Adriles.
Os inimigos deles estão desesperados. Eu concordo com essa fala do Bolsonaro, que perderam a noção de tudo. Estão querendo ir para cima do Bolsonaro de qualquer jeito. Não conseguiram impeachment, foram às ruas, as manifestações foram patéticas. Nem 6 mil pessoas, eu não vi 6 mil pessoas nas fotos que vi na internet.
Você contou?
Dava pra contar no dedo.
Pelo amor de Deus, não tinha 6 mil pessoas. Dava pra ver aquilo, porque não tinha 6 mil pessoas. Então o desespero tomou conta. Estão atacando agora as coisas pessoais, atacando a família dele. E agora o Frota lá, patético, quer criar a CPI. Então, a todo custo, ao invés deles estarem trabalhando em prol do país, estão querendo acabar com o Bolsonaro de alguma forma. E o Bolsonaro, como não é antidemocrático, como cumpre as leis e como tudo, eles não conseguem achar uma brecha pra tirar a legitimidade.
Drilinho,
né, do Bolsonaro.
Sua vez.
A gente chegou num momento tão delicado e tão constrangedor da história da República e da democracia brasileira que, como eu disse, a própria elite não liga mais pro povo. Se antes havia assim, um medo, a única coisa que políticos, juízes, jornalistas têm algum receio e temor e respeito é o povo na rua. A gente viu o povo na rua aos milhões. E a gente viu, no mesmo dia, o William Bonner demonizando o povo como golpista. Esse mesmo discurso é o discurso de um Supremo Tribunal Federal, do Luiz Fux, que fala que aquelas pessoas foram insufladas pelo ódio. A gente nunca viu, como no momento atual, um desprezo de uma elite espúria pelo próprio povo. E é isso que configura um verdadeiro golpe à democracia, Joel Pira da Fonseca. É uma elite que quer falar pelo povo. É um juiz que se coloca assim: esses atos de milhões, de dezenas de milhões nas ruas, é contra a democracia. Democracia é o quê? Governo do povo. Ele se acha representante do povo, mais povo que o próprio povo. Então, essa esquizofrenia latente fez com que, aí, meu caro Vini, o Bolsonaro, por um ato de grandeza, pedisse desculpas por um arrombo verbal de chamar o Alexandre de canalha em nome daquilo que é o discurso do grande Paulo Matias, de feijão no prato. Ou seja, se tivesse uma instabilidade socioeconômica imensa e gigantesca causada pelo próprio judiciário, pela própria mídia, o responsável seria o Bolsonaro. Então, por um ato de grandeza, ele teve que fazer um recurso satélite.
Pra gente fechar esse assunto, porque eu quero falar do Frota aqui nesse programa.
Perfeito. Bolsonaro gera instabilidade no país, promove ataque às instituições, promove ataque ao judiciário, promete o golpe, mas evidentemente não faz.
Que golpe,
alguns malucos seguidores dele tentam e são presos. O Bolsonaro também não defende. Consegue juntar bastante gente, uma militância bastante aguerrida. Agora, vamos ser sinceros, suponhamos que na expectativa mais alta, que foi 2 milhões ao todo nas ruas no 7 de setembro. 2 milhões não é 1% do povo brasileiro.
Joel, isso é fatia,
O povo, Adriles, não quer fechar o Supremo.
Ninguém falou em fechar o Supremo.
Zé Trovão falou.
Ninguém falou em fechar o Supremo. É uma pessoa que fala, você não pode falar de 40
só porque uma falou.
Você tá fazendo o
Supremo. Você quer, mas o Adriles quer.
Vocês vão continuar a gritar, eu vou desligar.
Mas não é nós, Paulo. Era a minha fala, segunda Paulo.
Não é bom generalizar. Não é bom.
Eu vou desligar o microfone.
Posso falar?
Eu vou desligar o microfone. E vocês têm que aprender nesse programa o seguinte: discordar faz parte, interromper é falta de educação, porra. Vamos parar com isso,
não pode
meu.
Palavrão, hein?
Não quero mais interrupção aqui, senão ninguém no rádio escuta. Isso. Joel, conclui
só
o seu
finalizando raciocínio. Então. Não, gente, é óbvio que não é todo mundo que queria golpe lá naquela manifestação. É uma minoria que, sim, segue o discurso do Bolsonaro e com a qual Adriles concorda. Ele já pregou o golpe aqui no programa.
Agora, a situação...
Peraí, Zoe. Isso não é o acabei povo. De falar, meu.
A militância bolsonarista nas ruas é grande, é muito grande. Mas não é o povo, minha gente. O povo está preocupado com comida no prato,
Adriles,
com combustível,
10 segundos para fechar.
Não, não é 10 segundos.
Por favor, para fechar,
não dá.
Por favor.
A militância é uma fatia representativa da sociedade. Você mente reiteradamente. O povo foi às ruas contra a perda de liberdade e de prisão de pessoas que nunca pregaram golpe, simplesmente estavam exercendo livre direito de se expressar. Agora, você mente de maneira canalha quando fala que eu prego golpe. Eu falo sim.
Você já defendeu
abertamente. Se eventualmente... Deixa eu falar,
Joel,
por favor.
Peraí.
Se eventualmente o Tribunal Superior Eleitoral Eleitoral cassar o mandato do Jair Bolsonaro, impedir as eleições baseado numa fake news que o TSE falou que as urnas são invioláveis e o Bolsonaro não, provou falou. Pelo hacker que são violáveis, eventualmente você tem que ter uma força maior. Você não pode ter um judiciário okay. impondo uma vontade de goela para baixo e dizendo okay. quem que o povo brasileiro deve votar ou não.
Ok. Paulinha, é agora no Morning Show a gente estreia um novo quadro. É o Acredite Se Quiser. E na estreia desse quadro, uma notícia realmente difícil de acreditar. O deputado federal Alexandre Frota protocolou um pedido na Câmara para que seja aberta uma investigação sobre a facada Nossa. No presidente Jair Bolsonaro. Fala, Paulinha.
Vamos conferir toda essa história. Que loucura. Entretenimento nunca esteve tão próximo do entretenimento nunca esteve tão próximo da política, né? Meu então Deus. Vamos lá. Vamos ler o post de Alexandre Frota, que ele diz o seguinte, ó, estou agora na primeira hora protocolando pedido de abertura da CPI da facada. Estou convencido de que foi uma armação. Aproveitaram a doença que esse sujeito tinha na época e criaram essa narrativa do atentado. Ele foi de 8 segundos de TV paga para 24 horas de TV. E aí, o que é que ele diz? O Frota diz que depois dele assistir ao documentário Bolsonaro e Adélio, uma facada no coração do Brasil, do jornalista Joaquim de Carvalho. Esse documentário, inclusive, está no YouTube. Vocês estão assistindo aí algumas imagens do documentário. O Frota, então, percebeu que tem muitas coisas não explicadas sobre esse acontecimento da facada. Esse documentário ele foi realizado através de financiamento coletivo dos assinantes e apoiadores do Brasil 247. E explora uma teoria aí, a teoria de que Adélio Bispo de Oliveira seria um militante não de esquerda, não do PSOL, mas de direita. Que, inclusive, isso a gente sabe porque o próprio Carlos Bolsonaro contou numa entrevista, né? Que o Carlos esteve no mesmo lugar do que o Adélio Bispo, naquele clube de tiros, 2 meses antes do episódio. E aí a produção levanta pontos, como, por exemplo, seguranças do Bolsonaro, que em teoria teriam protegido o Adélio ali no meio dessa confusão e que depois esses seguranças teriam sido promovidos a cargos no governo. A questão dos prontuários médicos escondidos. Também tem a questão como esse caso acabou sendo usado como arma de propaganda para eleger o Bolsonaro. Então, são esses os pontos levantados pelo documentário que o Alexandre Frota assistiu e, por isso, resolveu aí protocolar a abertura dessa CPI. Ele disse assim, olha, hoje eu tenho noção do quanto muitas coisas não estão explicadas. Tudo leva a crer que o Bolsonaro tinha um problema sério no intestino. Ele aproveitou dessa situação, criou esse fato e, com isso, ele venceu as eleições. Por que Bolsonaro aceitou tão facilmente que Adélio agiu sozinho? Espero que Arthur Lira não haja a favor de Bolsonaro como tem feito. É importante lembrar que o Carlos Bolsonaro já fez um post a respeito desse documentário. A gente está com o post aqui do Carlos Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte, ó, da série Fake News. Teremos inquéritos ou algo na linha que qualquer um tem visto? E aí ele faz um post... um retweet do Brasil 247, que fala exatamente a respeito desse documentário do Joaquim Carvalho. Bom, o Alexandre Frota disse ainda que quer a deputada Érica Cocai, do PT, na relatoria, e o deputado Júnior Bozella, do PSL, na presidência da CPI.
Agora, o Frota, ele diz ali que o Bolsonaro aceitou facilmente, mas o Bolsonaro não aceitou, facilmente, né? Ele sempre
questionou, achou que havia uma armação.
Porque ele não apelou na justiça, é só porque ele não apelou na justiça.
Mas aí também, agora, um devaneio, né? Uma loucura do Frota, que eu acho que é uma loucura tão grande do que aqueles que acham que realmente o Adélio foi financiado por alguém para fazer isso.
Eu acho que existe uma grande diferença entre você fazer oposição e você promover loucura.
Loucura, exato.
O que por muitas vezes o
que favorece o Bolsonaro,
a Joyce, com aquele papo quando ela caiu, lembra? Começou a dar a entender que poderia ser algum tipo de bolsonarista que entrou na casa dela. E aí a pessoa começa a promover loucura. Isso. Loucura, promoção de loucura. Porque o que ele está dizendo aqui é que o presidente da República permitiu com que um atentado fosse realizado contra ele para que ele ganhasse a eleição.
A facada foi fake.
Ou seja, uma coisa... Sim.
organizado. Quase morreu,
gente. Para que maquiasse uma cirurgia que ele eventualmente já faria.
O Bolsonaro foi tratado no Einstein.
Estranho,
no Einstein.
Sabe qual que é o furo? Você joga no lixo também todos os médicos, né?
Exato, exato. Você acha que os médicos do Einstein iam entrar num complô dele? Pelo amor de Deus.
O Frota só quer fama, holofotes, entendeu? O Frota é o pior tipo de traidor. Ele conviveu com o Bolsonaro, se aproveitou da confiança que o Bolsonaro tinha nele. Quando o Bolsonaro foi eleito, no dia da eleição, o Frota estava na casa do Bolsonaro. Pouquíssimas pessoas estavam nesse dia. Só a deputada Bia Kicis, o Guedes, o Onyx Lorenzoni. Tá? Então agora ele vai correr atrás dessas 171 assinaturas, se não me engano é isso, para abrir essa CPI. E aí, quem são as pessoas que vão assinar? Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, provavelmente a Joyce também, que esses dias estava falando da facada. Então, só a nata da Câmara se unindo.
O que você acha, Adrilinho?
Eu acho assim, o Bolsonaro é vítima agora. Ninguém acreditava na reeleição do Bolsonaro. Ninguém da grande mídia, da bolha, intelectuais, etc. Então, ele costurou um balaio de gatos. Ele não tinha outra alternativa. E dentro desse balaio de gatos de apoios, tinha muita gente oportunista. E, obviamente, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, que alimentam essa narrativa completamente espúria e maluca de facada fake, dele ter se aproveitado da facada, estão esses oportunistas. Mas, nesse momento, eu acho que essas pessoas são melhores como opositores que como apoiadores.
Verdade.
Eventualmente, o Bolsonaro não quis distribuir fatias de poder tanto a um quanto a outro. É lógico, por isso que eles se voltaram contra ele.
Esse povo
está
virando cabo eleitoral,
mas foi,
né,
exatamente, foi a melhor coisa eleitoral que ele fez, foi ter afastado essas pessoas. Porque essas pessoas são tão insanas, tão malucas, tão claramente oportunistas, e aí eu traço um parêntese aqui, o oportunismo requer um tipo de brilhantismo, de inteligência maquiavélica, para que os outros não percebam que você é oportunista. E tá na cara. Está explícito que o Alexandre Frota está querendo fazer isso para demonizar o presidente que não lhe deu o poder que ele acha que lhe cabia. Então, essas pessoas agem, como o Paulo falou, como agentes eleitorais
eleitoral
que podem beneficiar a eleição.
E são pessoas, Adriles, que precisam agora criar fatos novos para se reeleger também.
Estão dobrando a aposta.
Eles vieram na esteira do Bolsonaro.
O Frota só se elegeu nas costas do Bolsonaro.
Você acha que o Frota se reelege, Joel?
Eu acredito que ele não se reelege. Eu acredito que ele é um deputado abaixo da crítica em todos os sentidos e já era como candidato.
Está no PSDB, hein?
Já era como no início candidato e depois como deputado. No início, bolsonarista também. Me pergunto, o que passou na cabeça? Qual foi a loucura? Qual foi o problema mental que passou na cabeça de tantos milhões de pessoas para terem votado em gente como Frota? Frota puxou voto na eleição, gente. Puxou. Ele já era isso aí. Só que ele era isso aí do seu lado, daí você votou nele. Isso é maluquice. E é horroroso. E se alguém do PSDB apoiar isso, essa pessoa mostra que ela não tem condições de estar na vida política séria desse país. A facada, enquanto evento, ela deu vazão às teorias da conspiração mais malucas dos dois lados. A gente teve gente do lado bolsonarista acusando o Jean Willis de ter tramado a facada junto com Adélio Bispo. Olha o grau de responsabilidade. Mesma coisa que a da esquerda, no caso, até mais maluca. Porque a da esquerda, a teoria que o Frota agora levanta, exige você dizer que não teve facada nenhuma. Ou seja, todo o pessoal que estava ali ao redor, as seguranças, isso, toda a imprensa, equipes de dois hospitais,
o hospital
de Juiz de Fora e o Einstein depois, tá todo mundo mentindo sem que uma pessoa, um funcionário que seja, tenha vazado a informação.
Ele joga pra ignorância popular.
Então, por trás disso tá o quê, gente? Por trás disso tá aquilo.
Uma fatia.
É fácil hoje em dia você duvidar de instituições. Ah, não gostei do número da pesquisa. A pesquisa sempre mente. Não gostei que o Einstein cuidou. Ah, o Einstein também está mentindo. Toda instituição mente quando é contra o meu interesse. Isso não é verdade. Isso é grave para a democracia brasileira. Deputado que assinar uma farsa dessa está assinando o parecer de que ele não é sério.
Olha, gente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu no Supremo Tribunal Federal que sejam suspensos os efeitos da medida provisória que limita a remoção de conteúdo nas redes sociais editada pelo presidente Jair Bolsonaro na véspera dos atos de 7 de setembro. O texto altera o marco civil da internet e define que haja justa causa e motivação para a remoção de publicações nas redes sociais ou bloqueio de perfis. Aras afirmou que a limitação da liberdade das empresas e provedores geram insegurança jurídica e defendeu que o tema deve ser debatido no Congresso Nacional. A gente discutiu bastante isso aqui, né, Vini, no Morning, se não me engano foi semana passada.
Semana passada, quando o Bolsonaro assinou essa MP.
E você defendeu bastante essa MP na semana passada, que eu me lembro.
Eu defendi e continuo defendendo. Eu
agora, a minha pergunta só é justamente nesse sentido. Você não acha que um tema como esse não deva ser debatido e aprovado ou reprovado pelo Congresso Nacional? Porque a divergência do Aras está justamente no procedimento. Tá, na avaliação dele, ele acha que esse tema não é um tema para medida provisória.
É, um entrave burocrático, né? Eu acho também que poderia ser debatido como um projeto de lei. Porque essa questão é paradoxal. A gente já discutiu aqui bastante. Uma empresa privada tem o direito de fazer o que ela bem entende? Não. Você tem normas constitucionais. Por exemplo, se você tem uma empresa privada de internet e não vai com a cara do seu cliente, você não pode expulsar seu cliente. Você tem um supermercado, você tem uma pessoa que você não gosta da etnia, do sexo, da cor, sei lá, não quer que entre e consuma seus produtos, você não pode deixar que ela não entre no seu estabelecimento. É a mesma coisa com redes sociais. O que, que se vende? O que, que se propaga ali? Livre informação. Se você faz uma censura ideológica à pessoa, você está indo contra as diretrizes das redes sociais. Aí tem vários outras questões, né? As redes sociais hoje são três, praticamente, Instagram, Facebook, Twitter, dominado por duas pessoas que falam que no seu escopo da sua equipe só tem progressista, censuram e perseguem conservadores. O maior exemplo disso é Donald Trump banido a troco de rigorosamente nada. Ou seja, uma censura ideológica. Então, princípios constitucionais aqui no Brasil, que não deixam as pessoas ser censuradas por ideologia ou por livre expressão, têm que ser colocadas acima dessa autonomia plena, porque é uma utopia boboca de liberal que não sabe o que está falando, em relação às redes sociais. Agora, essa discussão tem que ser colocada de uma maneira burocraticamente mais viável, que eu acho que é um projeto de lei, porque aí você insere dentro desse projeto de lei normas constitucionais invioláveis, quer seja numa empresa privada ou pública.
Joel, o que você pensa sobre isso e você acha que o Aras está certo?
Vamos ser curto e grosso aqui. O que o bolsonarismo quer é a liberdade de continuar mentindo impunemente, sem nenhuma consequência nas redes sociais. É isso que está aí. Quer continuar vendendo as cloroquinas da vez, a ivermectina, negando pandemia, negando vacina, vendendo teoria da conspiração, criando descrença sobre as urnas, mentindo sobre eleições de 18 terem sido falsificadas. Enfim, é a liberdade de continuar mentindo para gerar o seu público fanático cativo. Agora, a empresa também não pode tudo. Se houvesse seriedade dentro do Bolsonaro ou do bolsonarismo sobre esse tema, porque de fato não podemos deixar nossa liberdade de expressão nas mãos das grandes empresas, haveria uma demanda legislativa por regulamentar melhor como é que uma grande plataforma de redes sociais modera seu conteúdo. Ela tem que moderar? É óbvio. Um dono de aeroporto não deixa qualquer um ficar gritando tem bomba, tem que tirar
Mas
a pessoa.
A MP faz isso.
Uma rede social só também não vai fazer isso. A rede social também não vai deixar tudo acontecer ali ao mesmo tempo, tudo, cada um falar o que quiser sem consequência nenhuma. A rede não quer promover isso no ambiente dela. Agora, quando ela vai colocar as suas próprias normas, o que é totalmente legítimo, a MP tenta tirar da empresa esse direito de criar suas próprias normas e regulamentar. O que deveria estar sendo feito? Não é também a empresa pode tudo. Você tem suas normas? Ok. Então você vai mostrar que a aplicação das suas normas é feita com transparência, é feita com direito de defesa da pessoa, é feita com isonomia com relação às outras pessoas.
É tudo que aí sim. Faz.
Aí, e isso tem que ser melhorado. Tá o tema bom. É real. O tema é real.
Tá bom.
A forma como o bolsonarismo lida com esse tema mostra que, no fundo, a intenção é continuar com a campanha desenfreada de fake news.
Peraí, só um minuto, Adrilha, só um minuto. Eu quero ouvir a Zoe agora.
Vamos lá.
Assim, foi uma bola fora do Aras, porque atuar contra qualquer liberdade de expressão, eu acho que é perigosíssimo, um caminho muito perigoso, e isso sim é antidemocrático, e as consequências não são nada boas. Então, deixar nas mãos das plataformas, eles poderem retirar o conteúdo a título de combater fake news, não passa de querer regular o debate. E é antidemocrático totalmente. Então, o Aras deu uma bola fora completamente. E, assim, ano que vem é ano de eleição. É. Sabemos muito bem de que lado que está a censura. Por exemplo, no 7 de setembro, falaram que iam ser manifestações não pacíficas, que ia ter agressão. Essas pessoas que colocaram isso na internet foram censuradas? Não foram. Estão aí. Quem chama o presidente de genocida? Tem a conta censurada? Não tem. É só do nosso lado. E é muito injusto para a eleição do ano que vem só um lado poder propagar as suas ideias e o outro lado não.
Pô, mas a galera do Talibã tá lá no Twitter,
firme e forte.
Vai lá, Adrilinho.
O meu é rápido. A MP do Bolsonaro, ainda que pese algum tipo de discussão se é a melhor forma burocrática de fazer isso ou não, ela é muito boa. porque ela coloca lá, olha, nos casos de incitação a crime, pedofilia, terrorismo, tráfico de drogas, estupro, isso vai ser removido, até nudez de alguma forma. O que você não pode cercear de nenhuma forma, o que as redes sociais deveriam fazer, é colocar um limite entre o que é opinião e o que é incitação a crime. Opinar que um remédio é mais eficaz, que uma vacina é menos eficaz, que eventualmente uma eleição pode ser ou não fraudável, isso é do jogo da opinião. A opinião, meu caro Joel,
mentira,
a livre expressão...
Mentira não é do jogo, Adri.
A livre... É sim.
Ah, mentira é do jogo?
Deixa eu te falar, A livre expressão requer um certo exagero retórico, radical, ou pressupõe um certo engano sobre a realidade. Você dizer o que é verdade ou não, o que é discurso de ódio ou não, isso é um princípio de uma ditadura. Princípio de ditadura essa que permeia o Supremo Tribunal Federal, que faz com que as pessoas sejam presas por crimes de opinião. É isso que está incorrendo nas redes sociais nesse globalismo mundial que quer pressupor uma verdade única. E aí são três empresas que impedem qualquer tipo de competição. Oligopólio é antiliberal. Quando teve a parte lá, eles censuraram, não deixaram aparecer.
Vai lá, Joel, sua vez. Vamos lá, Adriles, você gosta de misturar as bolas, né? Ninguém no Brasil está preso por crime de opinião.
Tem sim.
Tem Daniel Silveira, ameaça de agressão.
Crime de opinião. Não.
Roberto Jefferson. Ah, tá.
Crime de opinião.
Uma arma ensinando a fazer terrorismo.
Ao Satanás. Exorcismo a Satanás não pode.
Ah, era matar gente, Adriles.
Ele falava Satanás.
Gente. Ele se referia a gente,
tira o Satanás. Tira o Satanás. Vai de retro, Satanás. Tá o vídeo.
Tá aqui o direito à mentira,
Adriles. Satanás. Satanás
não pode ser morto. Posso continuar
a fala? É sobre o Satanás.
Não. É Satanás que o cara fala.
Peraí. Eu vou chamar o Satanás aqui. Nossa, para de
gritar. Pode, você vai preso.
É minha. O Adriles ilustra bem aqui. Ele quer o direito de continuar mentindo. Ele sabe que o Roberto Jefferson se referia a pessoas, mas ele finge que não.
Ele sabe
que não.
Peraí, Adriles.
Você assistiu o vídeo, Adriles.
Peraí, Adriles.
Ninguém no Brasil está preso por crítica ao STF.
Todos estão presos.
Tanto que o Adriles está aqui. Ah, todos, então você não critica.
Todos.
Tanto que a Zoe está aqui.
Por crime de opinião,
não existe prisão por crime de opinião.
Adriles, por favor, Adriles.
Existe prisão, por favor, vai.
Vai.
Paulo, a única lógica que o bolsonarismo conhece é a da mentira e a do grito. Não existe ninguém preso por crime de opinião aqui no nosso Brasil. Existe preso, sim, por ameaça e por incitação ao crime. Aí são algumas pessoas. E outra, o que as redes sociais têm a ver com isso? A rede social, por exemplo, tirando um perfil que está no meio de uma pandemia, dando informação falsa, incitando a antivacina. Poxa, você quer mesmo que uma rede social ajude a matar gente?
Nossa.
Não dá. E quem defende isso acabou com qualquer moral. E quem defende isso acabou com qualquer moral.
A gente defende.
Acabou com qualquer moral. Incitação a golpe de Estado. Incitação a golpe de Estado.
Qual que é o crime do Oswaldo Alacar que foi preso até hoje?
Incitação a golpe de Estado.
Não,
acabou a moral, Adriles.
Não é incitação a golpe de Estado, não é antivacina. O que a gente defende é a liberdade da pessoa escolher se quer se vacinar ou não.
A liberdade.
Isso não é crime.
A liberdade de mentir?
Por quê? Mentira, por quê? Eu tenho direito de não me vacinar. Não quero me vacinar. Eu peguei corona, tô com IgG. Por que eu tenho que me vacinar agora? Eu não quero me vacinar agora, por exemplo.
Querer se vacinar não é mentira.
Isso não é antivacina.
A participação de vocês aqui nesse programa. Podem ficar aí gritando à vontade, porque ninguém vai ouvir. Gente, olha só, deixa eu fazer um pedido para vocês. Por favor, se inscrevam no nosso canal do Morning Show, que já passou de mais de 1,5 milhão de inscritos. Deixem seu like, compartilhem e comentem, porque daqui a pouquinho a gente volta. Agora são 10 horas e 46 minutos.
A cozinha mais trash do mundo está na Panflix.
Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render para 27 porções.
Tá bem? Tá ótimo.
Aqui os competidores encaram uma dura jornada com os chefes mais temidos do Brasil.
5 segundos dá para fazer muita coisa.
3 segundos. 2.
Mito que é mito.
O que foi, Furril?
Nada.
Fala na cara.
Sonavo, eu estava aqui e a sua produção me entregou essa vassoura. O que, que eu faço?
Olha, varre e voa!
E ele não leva desaforo pra casa.
Vamos lá pra pergunta.
Bolsonaro, minha sogra vai fazer aniversário. O que eu dou de presente pra ela?
Dá pra ela uma cama redonda, porque quem dorme em cama redonda é cobra enrolada.
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Eu, Fabi Saad, recebi no Mulheres Positivas Carla e Gabi Silvaroli da Corello. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo.
Uma coisa que eu aprendi é que todo jovem, quando ele chega em algum lugar, ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele vai mudar tudo, que ele quer trazer novidade, que ele quer inovar. E tudo isso é maravilhoso. Essa energia de mudança é maravilhosa. Mas é tão importante para você conseguir executar tudo aquilo que tem na sua mente, é você ter muito respeito e muita cautela e muito cuidado e tato para você conseguir se colocar num ambiente onde todos os processos, todas as ideias já são super consolidadas há tantos anos.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai, para quem passeia, pra quem morre, chega ou sai, pra quem vai à luta, para quem labuta, loja sem pra quem batalha, pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja sem pra quem é tudo, simplesmente quem é, loja sem pra todo mundo, loja sem pra você, pra sempre pra tudo, loja sem pra você.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Chuchu Beleza!
Chuchu Beleza! Oferecimento Anhanguera! Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 50%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Alagou meu apartamento em Nova York. Não, sério. Esse furacão acabou com o nosso apartamento, né? Não, era quadro do Vicky Muniz destruído. Um trabalho que o Rô comprou dos gêmeos boiando pela sala. Não, tive que sair de casa de tanta água que entrava, tá? Não, saí no meio da enchente e fui pro Plaza com a roupa do corpo, você acredita? Me senti praticamente uma refugiada de guerra, sabe assim? Toda molhada, sentadinha no lobby do Plaza, esperando o marido fazer o check-in, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Por uns 20 minutos, eu senti na pele o que é ser um homeless. Aí pegamos, super quarto, descansamos. E no dia seguinte eu tava outra pessoa, tá? Não, porque depois de passar por uma dessas, a gente descobre o verdadeiro valor das coisas. É porque o Rô acionou o seguro e agora a gente vai descobrir quanto que eles vão pagar pelas coisas que estragaram, né? Mas se bobear até foi bom, sabia? Porque eu já queria vender aquelas obras de arte mesmo, né? Já não aguentava mais olhar aquele quadro feito com resto de comida, bituca de cigarro, aqueles bonecos amarelos na sala, tudo olhando pra mim com aquela cara. Há males que vêm pra bem, né? Como diz o ditado, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se bem que nesse caso nem era poeira, né? Era lama mesmo.
Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 51 minutos. Nós vamos agora para o hospital, para a porta do Hospital Albert Einstein. A nossa repórter Beatriz Manfredini está por lá e vai trazer todas as atualizações sobre o estado de saúde do nosso Rei Pelé. Bia, bom dia para você. Ontem a filha dele chegou a postar uma foto, né, do Pelé e disse que ele está praticamente pronto para sair da UTI. É verdade isso? Conta para a gente.
É verdade. Paulo, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Morning Show. Teve uma boa notícia ontem, né? Boa atualização do estado de saúde do Pelé. Ontem a filha dele, Kelly Nascimento, postou nas redes sociais uma foto em que está fazendo uma videochamada com o pai, né? Ele está dentro do quarto aqui de UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ela postou uma foto então em uma chamada de vídeo com ele e disse que ele se recupera bem da cirurgia, está sem dor e também bem humorado. Nessa mensagem, ela agradece toda a equipe aqui do hospital e diz que ele vai sair dessa logo, logo e que deve ir para casa também em breve. Uma expectativa forte, então, para que Pelé deixe o hospital. Essa mensagem também serviu para acalmar, né, fãs, amigos e conhecidos. Ela agradece nessa postagem a filha dele todas as mensagens de força e de carinho que tem recebido, porque o Pelé, que tem 80 anos e vai completar 81 já no mês que vem, em outubro, ele está internado aqui no Albert Einstein desde o dia 31 de agosto. Ele veio fazer exames de rotina e aí, durante esses exames, ele acabou descobrindo um tumor suspeito no cólon direito, na região do intestino. Precisou fazer uma cirurgia no dia 4 para retirada desse tumor suspeito, que já está em análise, e desde então segue em observação na UTI. O último boletim médico que a equipe aqui do Albert Einstein soltou é de sexta-feira, que diz que ele está se recuperando de maneira satisfatória, respondendo de maneira satisfatória aí as observações. Desde então, não temos um novo boletim da equipe médica. Conversei com eles agora pela manhã, disseram que não tem previsão ainda de um novo boletim, mas as boas notícias da filha Kelly, então, vieram. Pelé passa bem e com uma grande expectativa, Paulo, de que logo, logo vá para casa.
Maravilha, Bia. Obrigado mais uma vez pelas suas informações e também pela participação aqui no Morning Show. Qualquer coisa que acontecer por aí, você nos avisa e entra aqui ao vivo. Valeu, Bia. Um beijo para você. Paulinho, e por falar no Pelé, ele indiretamente foi envolvido em uma treta que entra para a história do nosso programa. Porque é uma treta que vale para dois quadros do nosso Morning Show. O Não Convide para a Mesma Festa e o Rolê Aleatório, né? Explica para
a
gente.
Pois é, esse crossover aconteceu em 2021 e hoje a gente vai falar dele. Porque a gente sabe, teve um jogo na quinta, um jogo do Brasil. O Brasil se deu bem, né? Tava todo mundo feliz, se deu bem ali, ganhou do Peru. O Neymar fez o 12º gol dele em eliminatória da Copa do Mundo, né? Então tava felizão lá, se tornou o maior artilheiro da seleção nessa competição. E aí, depois dessa vitória, o Neymar foi lá para dar entrevista, conversou com o Globo Esporte, que perguntou em especial a respeito dessa questão do número de gols, porque agora o Neymar tem 69 gols com a camiseta da seleção brasileira. O Pelé, por exemplo, ele tem 77 gols, de acordo com as contas da FIFA. Até o repórter trouxe esses números, né? Falou do Zico, enfim. E perguntou a respeito disso, tipo, nossa, e aí, essa contagem de gols com a camisa canarinho, como é que tá? Aí olha o que é que o Neymar disse, vamos ouvir.
É óbvio que o coletivo é o mais importante, sempre prezei isso, só que ao mesmo tempo fico muito contente, muito feliz de hoje ser recordista de goleador máximo de eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira e logo menos, se Deus quiser tudo encaminhar bem, vai ser uma honra também passar o Pelé. Mas eu estou muito contente, muito feliz, ajuda com meus companheiros, óbvio. Não sei mais o que eu faço com essa camisa pra galera respeitar o Neymar.
Não sabe o que pode fazer pra galera respeitar a camisa. Ele tava um pouco chateado com os críticos.
Tadinho.
Como o Vini. O Vini é uma pessoa que tem um negócio com o Neymar. Mas aí...
Eu gosto do Neymar.
Ele tá falando em terceira pessoa? Respeitar
calma,
o Neymar.
Calma.
Nossa,
respeitar essa camisa.
Respeitar a camisa, né?
A camisa que ele veste. Nossa. Aí, ele falou um pouquinho pros críticos, pro Vini em especial. Depois o Vini vai conferir a matéria completa lá no Globo Esporte. Só que aí no finalzinho... Olha o que, o repórter lembrou ele. Ouve aí.
Você quer deixar um recado pro Pelé, que tá no hospital?
Deixa. Pelé, eu espero que você recupere logo, né, pra continuar acompanhando a seleção brasileira. Tá não só os brasileiros, como o mundo inteiro. Muito triste por você ir no hospital. Espero que você saia dessa. Sei que você é um guerreiro. Força. Está em minhas orações. Um abraço.
Obrigado, Neymar.
Ah, Ele foi fofo. Foi,
pois é, mas a Patrícia Pilar, a atriz Patrícia Pilar, ela não gostou nada. Ela ficou tão chateada que ela foi lá no Twitter e resolveu falar. E ela disse assim: Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável. Neymar resolveu responder. Ele foi lá e disse: ah, pronto, tenho que parar de fazer gol agora. Risadas, como todo mundo riu, Neymar também riu. Mas Patrícia, resolveu falar mais.
Delicado.
Ela resolveu falar mais pra esse Neymar. E aí ela disse assim: olha, por uma questão de empatia e educação, não era hora para dizer que passaria o Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido. E aí você fala: nossa, agora quero ver. Agora eu vou ficar de olho. O Neymar falou assim, amores. Opa. Mandou link, inclusive, do Instituto Neymar. E falou assim: meu gol, em caps lock, mais bonito. Por empatia e delicadeza, dá uma olhada lá, piscadinha.
Uau.
E assim aconteceu essa grande treta. Eu não sei se isso é um plano. A gente tava pensando nisso, né? Porque a Patrícia já foi companheira de Ciro Gomes.
Cirão.
E ela não tava falando assim tantas coisas impactantes. É. Faz tempo que ela não aparece aqui com alguma treta, alguma coisa.
E o que ela tá fazendo agora?
Eu só acho não, ela é atriz, ela é uma grande atriz.
Não, sim, mas ela tá com peça, ela tá com novelas.
Ela tá com novela agora, não.
Mas ela é uma grandíssima atriz.
Peça, tá voltando, sim. Não, ela é uma grande atriz.
Não, ela é incrível, ela é incrível. Mas em treta, assim, eu nunca tinha visto ela se meter em tretas e tal.
É, achei que... O que mais me incomodou não foi nem a questão do Pelé. Foi o final da resposta dele, essa coisa. Ah, eu não sei mais o que eu faço para as pessoas valorizarem a camisa da seleção. Um vitimismo clássico do Neymar.
Você está falando mal também do Neymar.
Do Neymar, claro.
Tá, você está com a
ele gosta. Ele está indo lá para o começo.
Não, ele gosta de se colocar como vítima toda hora, perseguido pela imprensa, que as pessoas não torcem para a seleção brasileira, que é algo que não existe isso, né, só na cabeça dele. Que as pessoas, parece que assim, os jogadores da seleção brasileira, eles falam de um jeito... Parece que a gente desce na Paulista aqui, vai ver um monte de gente com a camisa da Argentina. Isso não existe. Né?
Olha,
é
que
Um ou outro. Não existe. É que as pessoas, na verdade, elas estão meio que cansadas da seleção mesmo. Não é que elas estão torcendo contra. É que elas não estão torcendo para a seleção, porque eliminatórias, aquela coisa toda. Quando chegar a Copa do Mundo, vai todo mundo torcer. Fiquem tranquilos. Aí fica aquela coisa. O Neymar fala assim: ah, eu não sei mais o que eu faço, tal. Aí o repórter pergunta: mas você tá chateado com o quê? Não, vocês sabem com o que eu tô chateado. Não, com o quê que você tá chateado? Não, vocês sabem muito bem o que é. Então, sabe, fica uma coisa
que
assim.
Isso, né?
O Casimiro já fez isso também.
É tão grande do Neymar que ele nem citou.
O Casimiro já fez isso também, sabe? Vocês estão incomodados? Fala com o que vocês estão incomodados. E com quem vocês estão incomodados?
Não é do mimado.
Entendeu? Vocês são muito mimadinhos, meu. Cresce um pouco.
E a Patrícia Pilar...
Vai jogar bola, meu.
Então você tá com a Patrícia nessa.
Não. Você tá com quem?
Ela não foi no foco certo, mas ela tá certa.
Não,
a questão, do Pelé, não. A questão do Pelé, sinceramente...
Ele foi totalmente... Vejam só que absurdo o Neymar fazer mais gol que o Pelé. Isso é um crime, né?
Não, então, mas o que ela disse...
Isso é crime, não.
Ela tá errada, Mas a Patrícia Pilar está errada. Mas vamos ser... Mas vamos ver por que ela está errada. Porque não é esse motivo, né? Ela não criticou o Neymar fazer mais gol. O que ela criticou foi o Neymar, que ele supostamente teria saído falando e meio se gabando de passar o Pelé no momento que o Pelé está internado. Mas ele ainda fala seria uma honra,
só
né?
que exato. Então, mas na fala dele não tem nada disso.
Não.
Ele trata o Pelé sempre com o maior respeito, reconhecendo o momento do Pelé, dando os votos aí de melhoras para o Pelé. Então, o que ela critica no Neymar, nas falas do Neymar, simplesmente não aconteceu.
O que eu acho é que ela achou indelicado o Neymar falar sobre isso no momento em que o Pelé está no hospital. Ah. Mas ele foi perguntado sobre isso.
Foi específico.
Olha só. E depois, quando...
tudo no Brasil hoje, infelizmente, cai em política.
Não, não é
tudo.
Política.
Você acha na que minha é avaliação, na minha avaliação, há um bode da Patrícia Pilar.
O Neymar, por ele ser próximo ao
Porque ele é bolso?
Pelo posicionamento político mais conservador e alinhado ao Bolsonaro.
Conservador ele não é, né, gente? O Neymar.
Conservador,
mas ele é direita.
Não, ele é mais próximo ao Bolsonaro, o pai dele.
Direita, tudo bem. Conservador, o Neymar.
Eu acho que tem esse. Acho que tem esse. Mas ele é mais conservador. O pai é mais conservador.
Eu acho super. No mundo ultra sensível e que demoniza a competição, a vitória, que uma atleta que é encorajada por desistir, elogiada por desistir, a vitória, você liberar o outro atleta, vira desaforo, vira injúria. Agora, o Vini tem uma certa razão. São dois vitimistas. Tanto a Patrícia Pilar, que faz a questão ridícula do Neymar, dele não poder fazer mais gols que o Pelé, num contexto de que existe uma competitividade permanente na natureza humana, ainda mais no esporte. Por exemplo, outros galãs ganharam o coração da Zoe. Eu não fico me ressentindo isso o tempo inteiro. Tanto o Neymar com essa mania de ficar querendo dizer que toda hora está triste porque as pessoas não admiram tanto. Olha, meu querido, primeiro, para você superar o Pelé, você tem que ganhar 3 Copas do Mundo. E você tem que não ter passado o vexame de ter perdido um 7-1 na Copa do
Mas
Mundo.
Mas ele não jogou 7-1, hein?
E outra coisa, o Pelé fez mais gols com menos jogos pela seleção também.
Exatamente.
Quando o Neymar superar o Pelé, ele vai ter superado com muito mais jogos do que o Pelé.
Então a taxa gols jogos oficiais.
Então a competição é mais embaixo, Neymar.
Então tem isso.
Essa briga aí entre homens.
É a geração política.
A gente fechar esse assunto, por favor.
Eu não entendo de política, mas assim, eu vejo da seguinte forma: nessa briga, eu torço pra briga, porque o Neymar, por mais que ele seja de direita e tudo, eu acho que ele é um pouco mimicento, sim, ai, porque e fica caindo toda vez, os poucos jogos que eu assisti ele sempre tá caindo, sempre tá no chão, né?
Ele tá
cai. E a Patrícia, né, Pilar, é uma lacradora, adora esse negócio de vitimista, é a cara da sociedade atual, que tudo ofende, tudo é feio de falar. Só que assim, vendo só o tweet dela, parece que realmente o Neymar é sem coração. Nossa, não se importa com que o Pelé tá no hospital. Aí vendo a fala do Neymar, você vê que não teve nada demais. O Neymar foi super empático e respondeu simplesmente uma pergunta que fizeram pra ele, né? A mídia fez pra ele, o jornalista. Sim.
E depois, no final, quando o jornalista pergunta pra ele sobre o Pelé também, ele foi...
Não, foi super empático.
Então, essa questão do Pelé...
Geração
é só pra gerar mídia. É pra aparecer em jornal. Essa notícia
depois,
aparece em todos os jornais, né?
Geração ultrassensível. Você tem que desistir pra você ganhar o coração do Joel.
Muito bem, turma. Olha,
beleza. Se você continuar com as fake news aí, eu continuo plácido.
Olha só, gente.
Você não é rede social pra me censurar.
Peraí. Eu preciso dar uma informação extremamente importante aqui. O portal Antagonista, do jornalista Cláudio Dantas, inclusive tu tinha até acabou de me mandar aqui no zap, diz o seguinte: a aeronave que acabou de cair foi do irmão do empresário Rubens Ometo, um grande empresário aqui de São Paulo. Era uma King Air que caiu logo depois da decolagem, e as informações preliminares estão indicando que estariam na aeronave Celso Silveira Melo Filho, a mulher e também os filhos. Essa informação, o King Air era um King Air 360 prefixo PSCSM, de propriedade da CSM Agropecuária, empresa do Rubens Ometo e também de Celso Silveira Melo Filho, irmão do Rubens. Então ficam aqui os nossos pêsames e a gente vai acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Todas as informações a gente traz aqui para vocês. São 11 horas e 5 minutos.
Se você tem alguma pergunta para fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que você acha?
Eu acho que ele puxou o pai.
Mitadas do Bolsonaro.
Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay. Ele perde algo com isso?
Perde sim.
O quê?
As pregas!
Mitadas do Bolsonaro no Panflix. Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Quem tem uma graduação no currículo conquista as melhores oportunidades. E quem tem UNIASSELVI tem tudo para brilhar na carreira. Na graduação EAD da UNIASSELVI, você aprende de um jeito único, com um tutor exclusivo da sua região, encontros semanais ao vivo e modernas plataformas de aprendizagem. Tudo com mensalidades a partir de R$ 169,00 e nota máxima no MEC. Inscreva-se agora pelo aplicativo UNIASSELVI Leo App ou em uniasselvi.com.br.
UNIASSELVI. Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai, para quem passeia, pra quem morre.
uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende em apenas 5 módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
Jovem Pan.
Meu bem, eu te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa, te quero.
Chega mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa, te quero. Tatuagem, a luz de todo breu.
Yeah, 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 yeah.
de volta aqui na programação da Jovem Pan, nesta terça-feira, 11 horas e 11 minutos. Paulinho, rapidinho, a Globo negou ontem que tenha definido o nome do jornalista Tadeu Schmidt para o lugar do Thiago Leifert no Big Brother Brasil, né? A Globo, então, se manifestou.
É, teve que falar oficialmente a respeito disso, porque um dá, né, e aí começa, não, diz que é o Tadeu Schmidt, diz que é ele, vai ser ele, a gente até falou disso aqui, sim, né, dessa informação que surgiu. Aliás, muita gente apostando que poderia ser ruim, né? Porque tem essa torcida pelo Marcos Mion e outros que poderiam aí assumir esse lugar. Então a Globo falou oficialmente que ainda não preencheu essa vaga, que não sabe quem vai fazer tanto o BBB como o The Voice Brasil, que também esse vai ser o último que o Thiago apresenta, né? Vai ser o último programa que ele vai fazer na Globo. Então fica aí aberta a dúvida e a vaga e a esperança de muitos para que o Mion apresente o próximo BBB. Vamos ver, Vini.
Tá tão claro assim o nome, né? Que é o Mion.
Para mim tá claro.
Tá muito claro que é o melhor nome, que eu acho que não vai ser. Vai acabar não sendo.
Jura?
É. Mas quem que pode ser? Não tem outro.
Não sei.
Mas daí
o
sei.
Sábado é fica com quem?
Olha, eu tenho lido muito que a Globo poderia apostar na diversidade esta escolha. Pronto. E aí eu até ouvi os nomes da Maju
quem
Coutinho
seria?
E do...
Mas pra quem? Nossa, Maju?
Do Thiago? BBB?
Pro Big Brother Brasil?
Desastre. Eu já vi essa mulher falando, não dá.
E também do Thiago Oliveira. Que é
quem
um...
é o Thiago Oliveira?
Thiago Oliveira também, é.
Do esporte. É o que teve a brincadeira com a Ana Maria Braga.
Ana Maria Braga, isso.
Tem aquela ruiva do BBB.
Ana Clara
também.
Ela é boa. Essa menina
não, ela é boa para um tá programa de entretenimento agora. E para agitar as pessoas.
Mas o Big Brother era do entretenimento.
Calma, mas é outra coisa mais. O Vini estava falando justamente do que ele
falou. Ana Clara também foi um nome especulado, porque ela foi muito bem no ano passado, na edição passada, fazendo o pós-BBB. Só que fazer o pós-BBB, que é aquela entrevista com os eliminados e tal, é outra pegada, né? Você ser apresentadora, enfim, do Big Brother, já é um pouquinho diferente, você precisa um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de bagagem, né? Não que a Ana Clara não
eu
seja
acho ela
uma
ótima
boa
também, mas acho que ainda tem um caminho pra chegar.
Quantos anos ela tem? Ela tem 20 e 30 anos.
Nova, né? Olha, um nome que eu acho que poderia ser, e que a gente estava até falando que poderia voltar pra Globo, é a Xuxa.
Nossa, não, pelo amor de Deus. Xuxa,
é interessante. Não,
vamos colocar os pingos no Xuxa.
Apresentando.
Vamos colocar os pingos.
Mas por que você acha que seria interessante?
A Xuxa é vivida.
Porque eu acho que ela tem justamente essa bagagem, ela ganhou uma experiência na Record apresentando.
Não, tem que ter. Aí, gente, respeita, pô. Nós estamos conversando aqui.
Ela ganhou uma experiência na Record apresentando programas de formato. Também de
reality. Dança. Meio no esquema competitivo.
Isso. Acho que seria legal ter uma primeira mulher apresentando ali o Big Brother Brasil. Agora, claro, se for para escolher o melhor nome, é o Mion.
Desastre.
É
Mion. Deixa eu te falar uma coisa. Para apresentar, eu como lugar de fala que eu tenho, para apresentar o BBB, você tem 16, 18, 15, 20 egos a ser administrados. Você tem uma história. O BBB, em que pese o fato de ser um programa de entretenimento, é uma questão de desnudamento de caráter em nome de dinheiro, fama, ego. Você tem que ter uma mente organizada, você tem que organizar aquela bagunça, você tem que lidar, você tem que perceber as nuances das personalidades. Então não é qualquer um que pode colocar. A Xuxa seria um desastre, o Tadeu Schmidt seria um desastre. Eu acho que pode até colocar um cara da velha guarda, sei lá, chama, sei lá, o Miguel Falabella, que tem uma dimensão mais literária, de narrativa, uma coisa assim. Agora, o Mion, em que pese as boas qualidades, eu acho que ele seria um ótimo apresentador, mas ele leva para um lado mais de entretenimento, de pressão, de tosquice. O Bial fazia daquilo um jogo literário. E o Thiago Leifert, que eu vi falar que tá com raiva de mim, também fazia.
Gente.
Ele fazia uma espécie de narrativa holística. Não sei, me falaram.
Drilis, quais são os três pontos fundamentais de um apresentador do BBB? Três.
Psicologia. Três. Você saber entender a psique das personagens, saber a psique do jogo, a conjugação entre entretenimento e uma briga de foice, uma briga humana, e você ter a maturidade para conciliar, de alguma forma, aqueles egos lá que estão em permanente ebulição. Então, não dá para ser qualquer um, não dá para tratar apenas como programa de entretenimento engraçadinho. Então, tem que ser uma pessoa que tem tarimba e experiência, como tinham Pedro Bial e Thiago Leifert. O único que tem nesse sentido é o Marcos Mion.
Eu trocaria só o número 2 pelo número 1 do Adriz. Eu acho que a principal característica de um apresentador de reality show como esse é entender a dinâmica do jogo. Do jogo, principalmente quando você está ali no ao vivo, né? Fazendo a dinâmica ali, a interação com os participantes, eles, a questão do paredão. Você é... tentar interferir no jogo sem deixar claro que você está interferindo. Pô. Acho que o Thiago fazia isso.
Mas aí depende. O Thiago interferia mais, o Bial interferia menos.
O Bial interferia menos, mas é uma linha muito tênue.
Muito. E tem um outro ponto que é necessário ter uma gotinha de maldade ali. É necessário ter uma gotinha para incitar certas rivalidades no momento certo também. Pois eu acho que a Xuxa poderia ser boa.
Não, a Xuxa. Eu tenho minhas dúvidas.
Não, a Xuxa seria um desastre.
Ó, tudo que vocês me falaram cai no Mion.
Cai no Mion, é.
É, o Mion.
É o nome mais óbvio.
É o nome que eu vejo que tem justamente peso pra poder assumir um negócio
desse. Não vai ser nenhum do que a gente tá falando.
Você
vai
ver. É, e pode ser que não seja ninguém, mas o curioso é que o Mion acabou de assinar um contrato com a Globo prevendo coisas que ele faria na Globo e depois no Multishow, né? A gente sabe que ele tem um contrato também com a Netflix, que a gente não sabe exatamente o que tem nesse contrato, né? Então, eu não sei se pode existir alguma limitação contratual, dependendo. Vai que ele vai fazer na Netflix um reality show e aí ele tá bloqueado pra reality show. Não sei, aqui tô especulando. Então ainda tem também esse bastidor que a gente não sabe.
Pois não.
Última sugestão, ó, Mion no BBB, sábado Ivetão, domingo tira o Hulk e coloca a Tiazinha e a Feiticeira, nossa, que são as causas do sucesso do Hulk. Hoje eles são fracassos.
Tava quase parecendo legal.
Tiazinha e Feiticeira reabilitadas no domingo. Ô, Vini, pra causar um domingo feliz.
Só uma pergunta, como é que tá o Ibope do Hulk? Tá mal assim?
Recuperou no último domingo.
Então?
É porque não tem concorrência. Domingo não tem nada na televisão.
É isso,
nada.
É isso. Mas recuperou o Ibope, é um sinal.
Vai manter a média.
Olha, gente, um dia após se apresentar no VMA, a cantora Anitta participou do Met Gala, uma das principais festas beneficentes do mundo, que aconteceu em Nova York. E nós vamos entender o nosso tapete vermelho agora com o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, que vai contar todos os detalhes desse mega evento chiquérrimo, maravilhoso. Eu vi um vestido preto da Anitta, incrível, que com certeza deve ter deixado a Adrilha Jorge com uma baita de uma inveja. Bom dia, Eliseu, você tá bom?
Inveja? Salve, Paulo Matias, salve, turma do Morning Show. Muito bom dia para todo mundo. Olha, aqui em Miami são 10 horas da manhã, 19 minutinhos, temperatura 29 graus Celsius, apesar do sol, viu? Não se enganem, a previsão do tempo é de bastante chuva aqui pro sul da Flórida durante todo o dia de hoje. Então, se você é brasileiro, tá acompanhando a gente, mora aqui, leve o guarda-chuva. Vai ter sol e chuva, como diria aquele ditado de criança, casamento de viúva. Agora, quem não viu o voo ainda, mas tá bombando aqui nos Estados Unidos, é a dona Anitta, a Larissa, rainha
como
de honor e
Gurgel.
Um dia depois de ter ido lá no VMA, né, a premiação da MTV mais importante do mundo, que também aconteceu em Nova York, a Anitta, aliás, foi a primeira brasileira a se apresentar no VMA e agora repetiu a dose como a primeira brasileira a ir no baile de gala do Met. O Met é o Metropolitan Museum of Art, que fica lá no meio do Central Park em Nova York, um lugar chiquérrimo. Daí rola ali um super tapete vermelho, estrelas do mundo inteiro se degladiam durante boa parte do ano para conseguir um convitinho VIP que só Adriles Jorge e Joel conseguem com facilidade. Anitta foi, claro, convidada por Alexandre Birman, que é dono aí de uma grande rede de lojas de sapato. Aliás, salvo engano, essa rede é brasileira, é gaúcha. Me perdoem se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam, você aí que assiste a Jovem Pan. E ela bombou na chegada lá do tapete vermelho. Ela usou um vestido preto que lembrava muito, nossa, o Paulo, aqueles vestidos das antigas musas de Hollywood, a maquiagem toda clássica. Anitta, de fato, tem chamado a atenção mundo afora pela música, pela beleza, pelo talento, e tem representado e levado o nome do nosso Brasil por onde quer que passe. Durante uma entrevista que ela deu lá no tapete vermelho ontem, diante de tantas celebridades, perguntaram para ela: mas Anitta, o que você quer? Qual é o teu sonho aí, né? O sonho da sua carreira? Sabe o que ela disse, gente? Ela disse que o sonho dela nesse momento é transformar o funk brasileiro num reggaeton, que é aquele ritmo, né, que é uma mistura de ritmos que faz muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Ela tem o mesmo objetivo, trazer o funk do Brasil aqui para os Estados Unidos e fazer bombar. Agora, vocês acham que o funk brasileiro vai bombar aqui nos Estados Unidos? E outra coisa, eu quero perguntar para Paulinha sobre os looks. Paulinha e Vini, O que, que vocês acharam dos looks, viu? Eu vi aí o pessoal brincando, dizendo que a Anitta tava a cara dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Não, olha, tem uma outra, Paulinha.
Ela tava linda, pô.
Tem uma outra que tava linda. A Kim Kardashian foi a que mais chamou a atenção esse ano.
A que eu achei que tava parecida com o ministro do Supremo foi a Rihanna.
A Rihanna tá com a roupa super volumosa, de toquinha.
Na realidade, ela tá parecendo a Minerva McGonagall, do Harry Potter.
Eu amo a Rihanna. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo se pergunta por que, que as mulheres usam essas roupas tão esquisitas, que parecem um carnaval, que besteira e tal. Mas é muito legal o Met Gala, porque é um evento que, na verdade, tem como ideia arrecadar dinheiro pra preservar esse arquivo da moda vivo. Então, todo ano eles elegem um tema. Esse ano é América, um léxico da moda. E aí eles estão homenageando estilistas americanos numa exposição que acontece no Met. Então, tem uma exposição super bonita de moda. E aí, os estilistas, eles chamam celebridades ou personalidades que eles gostam para vestir essas pessoas de forma espetacular, de forma para chamar atenção para o evento e fazem esse tapete vermelho. E os ricos pagam de $30,000 a $200,000 para comprar uma mesinha e sentar à mesa junto com essas celebridades. Nossa. E essa grana...
Só o Matias tem esse dinheiro,
então, né? A Anna Wintour pega essa grana e cuida desse acervo de moda mundial.
Aliás, Paulinho, eu tenho duas perguntas para você.
Vai.
Me falaram que a Anna Wintour, editora da Vogue, foi a responsável por escolher o look de Anitta. Quero saber se é verdade. Segundo, o que acontece lá dentro? Tava todo mundo ontem se perguntando na internet. Beleza, tem um tapete vermelho, os artistas brigam ali para ver quem aparece mais, quem tem um look mais exótico, mais caro. Mas lá dentro desse baile de gala, é um baile, é uma festa. O que acontece lá dentro, Paulinha?
Boa, Paulinha.
Amor, nunca fui, mas tem várias fotos no banheiro com essas pessoas com roupas ricas e pessoas famosas. E eu acho que esses caras que têm grana têm a oportunidade de confraternizar com esses expoentes aí da cultura pop mundial. Muito bem. Ficam felizes, não sei, mas acho que é isso.
Eliseu, um abração pra você, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso Morning Show. Volto sempre, a gente vai conversando. Valeu, Eliseu, abração. Olha, gente, vamos fechar então o programa de hoje com uma matéria muito, mas muito especial preparada pela nossa repórter, a nossa Lady Gaga da Jovem Pan, Camila Pavão. Ela visitou a exposição Space Adventure, uma mostra considerada a maior da NASA, e vai mostrar tudo pra gente. É com você, Ká.
Se você é daquelas pessoas que ama olhar o céu e fica imaginando como seria a vida fora da Terra, ou até mesmo pisar na Lua, eu tenho uma dica muito bacana pra você, que está acontecendo aqui, ó, na exposição Space Adventure, que acontece no Shopping Eldorado, em São Paulo. A mostra é considerada a maior da NASA e conseguiu reunir mais de 300 itens originais. Entre as muitas curiosidades, é possível encontrar roupas, capacetes, ferramentas de trabalho e essa bota, por exemplo, que chega a estar suja com poeira lunar. Mas a diversão não para por aí. Também estão presentes 20 réplicas como a cápsula do Apollo 11, o Roving, um veículo de quatro rodas conhecido como bug lunar, e também algumas refeições. Um cardápio pra lá de variado, mas com uma aparência pouco atrativa. Os artefatos estão sendo expostos pela primeira vez no Brasil e foram selecionados a partir do acervo da NASA, em parceria com o Museu e Centro de Educação Especial Cosmosphere de Hutchinson, no Kansas. O idealizador Rafael Reisman levou 9 anos para tirar a ideia do papel e contou que não foi uma tarefa fácil.
Não foi fácil. Foi uma missão longa, né? Até a data de hoje foram 9 anos de trabalho. Desde o início das negociações com a NASA, a complexidade de se emprestar peças, porque a NASA não aluga uma peça, né? Então, foi muito complicado o processo inicial. E os últimos 4 anos foi quando realmente acelerou a produção de tudo, né?
Mesmo com tantos desafios, a exposição ganhou vida e foi com a presença dele, o astronauta Charlie Duke. Ele participou da missão Apollo 16 em 1972 e foi o 10º homem a pisar na Lua. Charlie Duke tem 85 anos, mas ainda se lembra muito bem da sensação de quando chegou lá. Apesar da felicidade, Charlie contou que viajar para a Lua não foi uma missão tranquila. Então perguntei se ele teve medo em algum momento.
Foram dois momentos em que eu fiquei mais apreensivo. Um deles foi do lançamento e o segundo foi não ter controle algum dos paraquedas durante o retorno à Terra. E se eles não funcionassem? Se o lançamento falha ou o paraquedas não funciona, você tá morto. Quando eu vi os paraquedas abertos, foi um momento lindo. Eu pensei, estamos em casa.
Para proporcionar ao público a chance de reviver as missões lunares, o curador técnico Douglas Galante escolheu a dedo todos os itens. Inclusive, fez questão de trazer equipamentos usados na emblemática base espacial de Houston. Mas pousar na Lua não é um desejo que ficou no passado. Atualmente, a NASA trabalha na missão Artemis, que pretende levar mulheres ao território lunar em 2024.
A gente tem uma segunda exposição, que é a Futura Espacial, que conta a história dos próximos passos da exploração espacial humana. E a Futura Espacial, ela está no Farol Santander, lá no centro de São Paulo. Então, lá nas alturas, tem um pouquinho do que vai ser as missões Artemis e as missões que são as futuras missões para a Lua e as futuras missões para Marte. Provavelmente 2024. Então, 2024 é o ano em que a próxima mulher astronauta deve pousar na Lua. Artemis é o nome da deusa irmã do deus Apolo e foi escolhido o nome de uma deusa mulher exatamente porque o objetivo é colocar uma mulher dessa vez na Lua e não apenas homens.
Dividida em dois andares, a exposição mostra a nova geração de foguetes, trajes, veículos, robôs e o avanço das estações espaciais. Se você ficou interessado e quer viver essa imersão nas expedições lunares, ainda dá tempo. A exposição Futuro Espacial fica em cartaz no Farol Santander até o dia 5 de dezembro e a Space Adventure fica até o dia 26 de outubro no estacionamento do Shopping Eldorado. Para mais informações, acesse o site www.spaceadventure.com.br.
Tá aí a reportagem da nossa Camila Pavão maravilhosa. E que legal essa exposição.
Muito bacana, hein?
Muito legal. Estacionamento
do Shopping Eldorado, sensacional. Fica a dica aqui pra vocês.
Show de bola.
Não perderem. Paulinha, como é que nós fomos de Twitter?
Foi divertido. Tem gente que tem sugestão aqui pra direção da Jovem Pan e eu vou ler agora. Paulo César Reis, hashtag quero no BBB. A Jovem Pan tinha que adotar os mesmos critérios exigidos nas agências bancárias que não aceitam que seus colaboradores vistam o que querem. Só assim, a Paulinha teria mais cuidado na hora...
Que deselegante, cara. Cara grosseiro.
Eu vou melhorar, Paulo. A crítica construtiva é bem-vinda neste programa. Vamos ler outra aqui.
A Paulinha...
Eu sou democrática.
A Paulinha é mais elegante dessa bancada. Com a concorrência próxima é o Paulo Matias, é óbvio. Mas a Paulinha ainda vence a elegância.
É Britney e Justin Timberlake. Aldo ser. Messias, vamos lá. Hashtag quero no BBB. Adriles, Boulos, Temer, nossa, Bolsonaro, legal, Lula, Constantino, Joel, Zoe e Amanda Klein. Acho que teríamos diversão por um bom tempo. Panflix.
Pois
eu topo.
Fazer. Eu topo mediar esse...
Você é o Mion, né, cara?
Pra mim
você
seria maravilhoso.
A Panflix poderia fazer dois realities, ou o reality dos comentaristas, ou um reality para quem quer ser comentarista da Jovem Pan.
Seria pra bom dar umas soladas
quem
lá.
Ganhar mais, comentarista.
Temos Jonathan Santos. Eu achava tão legal quando Adriles e Joel Pinheiro discutiam, mas com a adição de Zoe, ficou mais divertido. Foi a primeira vez que eu vi o Matias subir um tom e meio. O trio monstro do morning. Hashtag quero no BBB. E também temos aqui uma montagem. Eu fiquei um pouco bugada. Não sei se essa imagem é real ou se é uma montagem, né? Para mandar calar a boca dos Paulo participantes Matias, que estiverem interrompendo a fala do coleguinha Adriles. Hashtag quero no BBB. Paulo Matias. É a cara do Paulo Matias, acho que no corpo.
E combinou com o cenário.
Combinou.
Mas a roupa é quase igual, meu.
É.
São parecidos. Achei que deu
Paulinho,
certo.
Hein?
Funcionou.
Olha, gente, é uma escola boa isso aqui. Eu só posso dizer isso. É uma boa escola, porque eu sou uma outra pessoa depois que eu passei.
Eu vou entregar aqui no intervalo, a Zoe perguntou pro Paulo assim, você ficou bravo de verdade?
Não fiquei, Zoe.
Está todo bem aqui.
Nós vamos encerrar. Lo programito. Hasta la mañana.
Hasta mañana.
Tchau.
Não hasta la mañana.
Viva la revolución.
bater. Nossa, agora. 11h33. Vem comigo nessa meia hora.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.